As festas da cidade na Guarda vão decorrer entre os dias 27 de julho e 2 de agosto. A ULS da Guarda justificou a reorganização de serviços de saúde em Trancoso e alerta para o impacto das manifestações no recrutamento de médicos. O Complexo Desportivo Os Beirões, em Mansainhas, no Conselho da Guarda, recebe no final do mês de agosto o Europeu de Rádio Modelismo.
Informação com Pedro Paula.
Calema, Nuno Ribeiro, Sam the Kid, Mundo Secreto e Wet Bad Gang são alguns dos destaques das festas da cidade que estão de regresso à Guarda entre os dias 27 de julho e 2 de agosto. Este ano o evento vai decorrer no Parque Urbano do Rio Diz, no Polis, num espaço vedado, porque as entradas vão ter um preço simbólico, como referiu o Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa.
É o regresso das festas e nós decidimos fazer no Parque Urbano do Rio Diz, porque estas festas da cidade serão a pagar. Um valor simbólico, nós pretendemos que seja simbólico, mas é importante que todos nós possamos dar o nosso contributo para as festas da cidade, para minimizar, enfim, aquilo que será o gasto do orçamento municipal. Se nós queremos fazer um recinto vedado, na cidade não temos possibilidade. Se bem se recordam, nós fizemos a última edição das festas da cidade, que foi feita no Centro Histórico, e outra que foi feita na outra edição que foi feita junto do mercado municipal, mas nós não podemos ter toda esta área vedada durante vários dias para ali poder fazer os concertos e outras atividades. E por isso a área da cidade que permite fazer isto, vedar e fazer e promover várias atividades, é o Polis.
O assunto fez parte da Ordem de Trabalhos e foi aprovado por maioria. O vereador do PSD, João Prato, optou pela abstenção por não concordar com o ajuste direto no valor de 215 mil euros.
Foi aprovada com a nossa abstenção, não porque sejamos contra a redução das festas da cidade, bem pelo contrário, a nossa abstenção decorre mais do procedimento que aqui foi apresentado, porque nos parece que um ajuste direto por 215 mil euros... Obviamente sabemos que os artistas custam dinheiro, obviamente sabemos que toda a componente cénica, toda a componente luminotécnica e toda a componente de cariz técnico custa muito dinheiro, vamos falar assim, mas parece-nos que poderia ter sido aqui um procedimento diferenciado, um procedimento para a contratação de artistas, mas tudo tem a ver com a parte técnica, com a parte dos adereços, com a parte da luminotecnia, poderíamos eventualmente desenvolver um conjunto de procedimentos parcelares para que as empresas locais, por exemplo, pudessem concorrer, se não locais da cidade, locais da redondeza. Em nossa opinião, para favorecer a economia local, poderia ser pensado desta forma. A Câmara não entendeu, mas obviamente estamos ao lado da decisão da Câmara em relação à realização das festas da cidade no final de julho, princípio de agosto.
Do lado do PS, António Monteirinho concordou com a proposta apresentada, mas lamentou que a Guarda ainda não tenha um pavilhão multiusos. O socialista espera que o parque não fique danificado com a realização das festas naquele local.
É o espaço mais emblemático, mas que não será o mais adequado para a realização destas festas, que é o Parque Urbano do Rio Diz. Mais uma vez salientamos que a Guarda, capital distrito, deveria ter uma infraestrutura que pudesse albergar este conjunto de eventos, sejam eles culturais, sejam eles de outra índole. Agora também chamei a atenção que aquilo que se encontra antes do início da realização do evento, no final será totalmente diferente, não é? Com toda a certeza que haverá um desgaste em infraestrutura, não é? Estamos a falar na possibilidade de termos milhares de pessoas a deslocar-se para essa infraestrutura e, portanto, haverá com toda a certeza o cuidado necessário para que aquela infraestrutura, no final, possa estar em condições de continuar a responder para a qual foi criada e concretizada e realizada.
Sobre o tão falado multiusos, o Presidente da Câmara, Sérgio Costa, respondeu que é um tema recorrente, mas necessário, mas com o qual não se comprometeu. O autarca já disse que houve fundos comunitários e que não foram aproveitados.
Se no futuro existir um qualquer pavilhão multiusos, bom, é o caso muda de figura, mas agora nós não conseguimos recuperar 50 anos de tempo perdido, porque já houve muitos fundos para fazer pavilhões, nunca ninguém os fez. Bom, eu bem percebo que a pressão continua sobre o poder político, mas eu não coloquei isso no meu programa eleitoral. Não quero dizer que se não tiver oportunidade, eu farei. Mas é um processo que tem que ser bem escalpelizado, bem fundamentado, para que no futuro, e já percebemos que toda a oposição fala sobre isso, e ainda bem que assim é, porque existe manifestamente essa necessidade. Mas vejam só, o plano de investimentos deste executivo, nós aprovámos recentemente um investimento de 12 milhões de euros, 14 milhões de euros, perdão, para a Avenida Tijuquina. É a nossa prioridade imediata, uma nova acessibilidade ao centro da cidade. Dissemos que, e tanto quanto possível, iríamos iniciar o processo do pavilhão multiusos. E foi isso que nós nos comprometemos.
Quanto ao evento, e questionado se o mesmo poderia regressar ao Parque da Cidade, Sérgio Costa reiterou que essa possibilidade não se coloca devido à requalificação que foi feita naquele local.
Não vamos destruir o Parque da Cidade. O Parque da Cidade custou muito dinheiro à cidade, aos fundos comunitários e não só. Se nós vamos colocar caminhões de material dentro do Parque da Cidade, dentro daquele lago, partimos aquilo tudo. Já basta o vandalismo que às vezes há por aí, de pessoas mal intencionadas que o fazem. Ora, no Parque Polis, nas zonas de relevado não é relevado, é ervado, do prado de sequeiro que existe, é muito mais fácil e os custos já são muito mais reduzidos ou reduzidíssimos. E por isso ter sido essa a opção.
As festas da cidade na Guarda vão decorrer entre os dias 27 de julho e 2 de agosto. A ULS da Guarda justificou a reorganização de serviços de saúde em Trancoso e alerta para o impacto das manifestações no recrutamento de médicos. Esta unidade local reagiu às manifestações ocorridas na semana anterior em Trancoso, onde as populações de Reboleiro, Guilheiro e outras freguesias vizinhas protestaram contra o encerramento das suas extensões de saúde. Bruno Morrão, diretor clínico para os cuidados de saúde primários da ULS da Guarda, explicou as razões por trás desta decisão, seguindo uma ordem de prioridades assistenciais e de gestão de recursos. Perante este cenário, a ULS optou por concentrar recursos na sede, uma infraestrutura que alberga 80% da população do concelho.
O CSP de Trancoso tem vindo a ter uma perda de recursos humanos médicos e uma não renovação geracional dos médicos de família que lá estava. E durante algum período de tempo, ainda agora, só tem um médico do quadro não está aposentado e temos três médicos neste momento em pós-aposentação. Temos um médico na sede, um médico no maior polo de Trancoso, que é a Vila Franca, e tínhamos outro médico que ia a dois polos mais pequenos, que era Reboleiro e Guilheiro, e tivemos que fazer mudanças para não haver perda de qualidade dos serviços prestados, principalmente na sede, que é aquela estrutura e aquele espaço físico que alberga 80% da população de Trancoso.
O diretor defende que a centralização dos serviços permite uma melhor garantia assistencial do que no modelo anterior, em que um médico se deslocava apenas algumas horas às extensões de Guilheiro e Reboleiro. De acordo com o responsável, a estratégia de concentrar profissionais na sede já permitiu, inclusivamente, melhorar os indicadores de saúde das populações que anteriormente eram abrangidas pelas extensões encerradas.
Continua a haver melhor garantia assistencial do que aquilo que havia pelo médico que ia algumas horas às extensões do Guilheiro e do Reboleiro. Tínhamos alguma dificuldade em estrutura física em colocar lá uma equipa completa e que desse e que permitisse uma abordagem muito mais de qualidade aos utentes que lá se dirigiam. Desde que houve esta estratégia de conseguirmos tentar colocar mais pessoas e mais tempo na sede, permitiu melhorar os indicadores de saúde das populações que eram abrangidas nessas duas extensões.
Relativamente às críticas sobre a falta de diálogo, Bruno Morrão afirmou que as instituições locais, incluindo a Câmara Municipal de Trancoso e as juntas de freguesia, tinham conhecimento prévio desta reorganização.
Todas as instituições à volta do centro de saúde, nomeadamente aquelas que estão ligadas com o poder executivo, com a Câmara Municipal e com as próprias juntas, sabiam que nós precisávamos de fazer este esta modificação na forma como atendíamos os utentes.
O diretor dos cuidados de saúde primários expressou preocupação ainda com o efeito negativo que os protestos podem ter na fixação de novos médicos.
De os colegas que nós já temos alguma dificuldade em promover ou em salientar as coisas de boas que têm as nossas populações, claro que eles ao verem este tipo de manifestação podem sentir-se retraídos a ir para um sítio onde poderão não ser bem recebidos, poderão estar a ter consequências de uma população que neste momento reclamou da forma que reclamou.
A ULS da Guarda justificou a reorganização de serviços de saúde em Trancoso e alerta para o impacto das manifestações no recrutamento de médicos. O Complexo Desportivo dos Beirões em Maçainhas, no Conselho da Guarda, recebe no final do mês de agosto o Europeu de Radiomodelismo. Cerca de 3 meses do evento, o Clube e a Federação Portuguesa da Modalidade continuam a trabalhar para que o piso e o traçado da pista possam estar em condições. José Figueiredo, presidente da Federação, disse à Rádio F que a pista vai sofrer muitas alterações, não só ao nível do piso, como também no percurso até aqui existente.
É uma grande responsabilidade e é necessário, principalmente neste momento a nível de traçado e de pista, é necessário mesmo alterá-lo e alterar, porque as condições durante estes anos foram mudando nas pistas a nível da Europa e a de Maçainhas, apesar de ser uma boa pista, continuou a manter-se igual. Portanto, agora há uma certa necessidade de alterarmos o traçado. E o que é mais importante fazer neste momento tem que ser feito, é a parte de substituir a terra que aqui está, tem que ser toda removida e passar máquina e cilindro, fazer uma pista nova. Isso é o mais essencial. A nível do resto das infraestruturas, eles já as têm e graças a Deus têm este pavilhão que vai ser aproveitado para as boxes, portanto o resto é questões de pinturas e limpezas e algum ou outro aspecto que temos que alterar, não é assim nada de muito especial, porque isso aí eles conseguem. É mais a pista é que é necessário fazer uma regulação séria. O layout também se vai mudar, também faz com que o europeu seja mais equilibrado para toda a gente.
Os trabalhos vão continuar e não pode haver atrasos. José Figueiredo fala mesmo num contrarrelógio até à semana que antecede o europeu.
É um contrarrelógio, porque isto já devia estar preparado há um ano para cá e as coisas têm-se estado a acumular e isto agora temos praticamente, para preparar, temos 2 meses e pico, porque a prova é para agosto, portanto, estes próximos meses, junho e julho, precisamos do fim de maio, tem que se fazer muito bem feito, porque a pista demora o seu tempo a preparar, a ter condições, porque feita em cima da hora ela depois não aguenta. Portanto, isto vai ter que demorar. Eu já falei com o clube, eles estão a tentar ver se conseguem meter a terra o mais rápido possível, mas realmente é um contrarrelógio. Isto havia necessidade de, pronto, de maior apoio para ver se as coisas correm bem e se a Guarda fica unificada e o desporto, não é?
Em competição deverão estar os melhores pilotos da Europa. O presidente da Federação acredita, e tendo em conta os últimos eventos, que o número de inscrições ronde a centena.
Neste momento temos um problema que a crise mundial afeta muitos pilotos. E como vocês sabem, aqui vêm os pilotos que são mais profissionais ou são patrocinados, estes vêm sempre, serão à volta sempre 50, 60, 70 pilotos. Estes, daí para cima, até às 140 inscrições, que é o máximo, não é?
Neste momento há 110 pedidos de inscrição e 170 confirmações. Acreditamos que...
Há que também entender uma coisa, estas 70, 80 ou 100 inscrições trazem aqui 400 ou 500 pessoas durante a semana inteira, porque nesta altura acompanham as famílias, os filhos, os avós, os pilotos, os mecânicos, portanto é muita gente, não é?
O Complexo Desportivo dos Beirões, em Maçainhas, no Conselho da Guarda, recebe no final do mês de agosto o Europeu de Rádio Modelismo.